Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, uma edição dedicada aos paraísos fiscais, um fenómeno que não é novo, mas que ganhou na percepção da opinião pública uma escala astronómica na sequência de uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas. E será provavelmente a ponta do iceberg, porque a Sociedade de Advogados Panamiana Mossack Fonseca, que está no olho do furacão, é apenas a quarta maior empresa de criação de sociedades offshore. Este caso dos chamados papéis do Panamá, que envolve mais de 11 milhões e meio de documentos que estão a ser estudados há 9 meses por 76 jornalistas, já levou à admissão do primeiro-ministro da Islândia e pôs o chefe do governo britânico debaixo de fogo. Por cá, segundo revelam dois dos jornalistas portugueses que fazem parte do grupo internacional que está a investigar o caso, são mais de 240 os portugueses ou residentes cá envolvidos em sociedades offshore. Muitos dos nomes da base de dados estão associados a empresas, entretanto, encerradas, mas haverá 43 ainda ativas. No momento em que estamos a gravar este programa, entre os nomes identificados nos fecheiros estão o empresário da indústria farmacêutica, Luís Portela, o ex-presidente do Benfica, Manuel Vilarinho, o empresário Ilídio Pinho e a Sociedade de Advogados Abreu. Diga-se que todos eles beneficiaram simultaneamente, ao longo dos anos, de várias benesses fiscais do Estado. A análise aos fecheiros da Sociedade de Advogados Mossack Fonseca revela também a existência de mais de 300 sociedades offshore ligadas ao Universo Espírito Santo, um gigantesco saco azul do BES, por onde passaram mais de 300 milhões de euros. A IES Enterprise conseguiu escapar durante 21 anos ao radar das autoridades. As suas contas eram movimentadas por todo o núcleo duro do Grupo Espírito Santo e serviram para entregar dinheiro e património de forma camuflada a destinatários ainda por identificar. Os paraísos fiscais são territórios ou regiões onde não são praticamente cobrados impostos a não-residentes e onde reina o sigilo bancário. São legais, mas quem recorre a eles fala sobretudo por duas razões, ou para esconder a origem do dinheiro ou para fugir ao fisco. Na prática, funcionam como uma enorme lavandaria. O dinheiro entra sujo, mas sai branqueado, inclusive sem as impressões digitais do seu proprietário, porque a regra é o secretismo. É um mecanismo muito usado por quem pratica crimes de colarinho branco, como a corrupção e fraude fiscal, mas também nos crimes mais violentos, como o tráfico de drogas e de armas, e no caso de terrorismo. Bin Laden tinha dinheiro em sociedades offshore. Quase todos os mega processos judiciais que ouvimos falar nos últimos anos, Operação Marquês, Monte Branco, Furacão, BPN, envolveram paraísos fiscais. O famoso processo dos submarinos foi ao fundo porque embateu num offshore. E serão muitos os paraísos fiscais? Pergunta. Cada país tem a sua lista porque há critérios de classificação diferentes. Portugal considera que há 81 territórios sem boa governação fiscal. Da lista não consta, claro está, a Madeira, mas há fiscalistas que não têm dúvidas de que o Centro Internacional de Negócios reúne as duas características principais de um offshore, o regime fiscal e a falta de transparência. Para debatermos este tema, convidámos o Procurador-Geral Adjunto, Jorge Marques, em representação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o deputado Fernando Negrão, que foi presidente da Comissão de Inquérito ao BES, o advogado fiscalista Nuno Cunha Barnabé, Clotilde Palma, professora de Direito Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa e administradora do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e o economista João Pedro Martins, que se tem dedicado a este tema e escreveu um livro sobre o offshore português. Obrigada a todos pela disponibilidade. Jorge Mendes, comece por si. Quem investiga o crime económico, com que olhos vê os offshore?
Repare que offshore é um termo que na legislação aparece muito raramente. Como tal, aparece de facto num aviso do Banco de Portugal 7/2009, que define claramente o que é considerado um offshore, mas na generalidade das normas, quer nacionais, quer internacionais, menciona-se muito mais frequentemente jurisdições com especiais facilidades fiscais ou jurisdições não cooperantes. E é relativamente a essas que temos grandes problemas quando se trata de fazer investigações.
Sim, então explique lá, doutor.
É assim, quer se queira, quer não, essas sociedades foram criadas necessariamente para servir de máscara, de barreira, de cortina que encubra a ligação entre uma pessoa e o seu património.
São empresas de fachada?
Frequentemente. Muitas das vezes, o ter uma sociedade não quer dizer que tenha uma conta bancária que se encontra ali com o dinheiro. Por exemplo, quando se ouve falar tenho dinheiro no Panamá, se calhar 98% daquelas sociedades não têm lá dinheiro nenhum. São sociedades que são criadas para criar outras sociedades e formar uma outra camada, quase como casca de cebola, que é esse mecanismo permite ocultar por onde anda o dinheiro e onde é que ele efetivamente está. E por vezes não sai do território de origem da pessoa que é a sua proprietária. Aliás, temos que distinguir aqui várias situações. Aquelas que muitas vezes vêm faladas como de pura ocultação, proteção de património, a questão de veículos para fazer transferências de dinheiro e para controlar outro tipo de sociedades. Para além de outras coisas, por exemplo, às vezes faz-se uma certa confusão que não é propriamente muito saudável entre evasão e fraude. São coisas diferentes.
Claro.
Evasão muitas vezes é legal e é legítima, aproveita facilidades que a lei faculta, muitas vezes com diferenças de regimes entre várias jurisdições. Outra questão é a fraude. E a fraude também tem regimes diferentes conforme os Estados.
Sim, esta é uma realidade muito complexa.
Nós não podemos esquecer que cada um dos Estados, como soberano, aplica a lei e faz justiça no seu território. Obter informação, obter cooperação de outro território, de outra jurisdição, de outro Estado, depende fundamentalmente de se saber o que é que se quer e de poder perguntar especificamente o que se pretende.
Oh, Sr. Doutor, por exemplo, pegando neste caso do Panamá, não sei se já teve algum processo com ligações ao Panamá, que dificuldades é na prática é que se confronta quem investiga o crime e de repente lhe aparece uma sociedade offshore no Panamá?
No Panamá ou noutro sítio qualquer.
Sítio qualquer.
A questão aí é relativamente indiferente. A sorte que este consórcio de jornalistas teve, digamos assim, foi ter-lhe sido fornecidos dossiês completos, ou quase completos, que é aquilo que é mais raro encontrarmos nas investigações criminais. Nós encontramos um papel que diz que há uma determinada sociedade que teve uma intervenção num contrato ou que movimentou uma determinada quantia através de uma conta bancária, vai saber de quem é essa sociedade e depois descobre-se que ela pertence a uma outra sociedade, num outro local, numa outra jurisdição completamente diferente. Tem que se pedir a essa outra jurisdição. E mesmo os jornalistas já começaram a entender, não é fácil, tínhamos que completar o puzzle.
Claro.
Especialmente quando a prática de atos no exterior do território nacional tem que ser por cartas rogatórias, em jurisdições que nem sequer beneficiam da evolução que temos estado a ter nos últimos anos na área da União Europeia, porque precisamente de tempo que já decorreu desde a criação, mesmo desde as comunidades económicas europeias, se cria uma confiança entre os vários Estados-membros de que todos respeitam o primado da lei, as garantias de defesa, no fim de contas, todos os direitos humanos.
Mas diga uma coisa, quando estamos a falar aqui de sociedades não cooperantes, estamos a falar sobretudo em offshores que ficam assim em sítios exóticos, como as Ilhas Caimão, ou estamos a falar também de paraísos fiscais dentro do território europeu? Ou na Europa as coisas são diferentes?
Na Europa as coisas estão a ser um bocado diferentes. Tem tido evoluções. Aliás, as notícias, por exemplo, têm falado de abertas cooperações postas, por exemplo, da Suíça, do Luxemburgo, de outros países europeus, que têm regimes fiscais completamente diferentes, mas que há uma outra abertura de fornecerem as informações. Agora, não podemos também esquecer que em Portugal a criminalização de uma série de ações para evitar pagar impostos é relativamente recente, é dos últimos 30 a 40 anos. Há países que fizeram essa evolução antes e há países que ainda estão a começar a fazer essa evolução e que ainda não consideram que essa atividade seja sequer um delito.
Um delito.
Portanto, o cumprimento, a satisfação que eles dão aos requisitos depende muitas vezes da própria visão que eles têm de quão ilícita é aquela atividade no seu território.
Uhum. Oh, Soutor, em quase todos os processos mediáticos, os chamados megaprocessos, que temos tido, surgem sempre as offshore. Quem investiga o crime económico tem uma palavra de ordem, não é? Que é o follow the money. Mas depois, quando surgem os paraísos fiscais, enfim, aí, imagino, muitas vezes confrontam-se com uma parede. Em que percentagem, se é possível falar de vezes, de facto não obtém resposta às cartas rogatórias? Qual é que é a resposta que normalmente tem da parte dos paraísos fiscais?
Às vezes não há nenhuma, às vezes é demorada, e às vezes apenas diz que aquela sociedade pertence a aquela outra e que tem uma entidade no território inquirido que administra em representação da outra e não sabe mais. Temos que ir à outra saber quem é que é o beneficiário. E muitas vezes, como sabe, estamos a falar de ações ao portador, de gestão através de procurações, que é necessário encontrar para saber quem é que é efetivamente o beneficiário último daquela sociedade.
Daquela sociedade. Ó, Sr. Doutor, o que se passará sob algum manto de opacidade, segundo na observação de algumas pessoas, que existe também no Centro Internacional de Negócios da Madeira, é uma preocupação para o Ministério Público ou deve ser uma preocupação?
Todos são uma preocupação, mas a questão é relativamente à intervenção de não-residentes aí.
Sim.
Como sabe, só é aplicável para não-residentes, mas o problema é que vários outros, no âmbito da União Europeia, têm regimes fiscais mais favoráveis para não-residentes. Mesmo, por exemplo, a Inglaterra. Tributam os seus residentes fortemente, mas não os não-residentes.
Portanto, no fundo está a dizer que há muitos offshores
Há
por essa Europa
muitos, quer
fora.
dizer, o tentar dizer que este é mau ou aquele é bom, não será a solução.
Em relação a esta mega fuga de informação da sociedade Mossack Fonseca, como disse, os jornalistas tiveram acesso aos ficheiros, enfim, uma situação que raramente acontece por parte de quem investiga o crime, parece que as autoridades fiscais e judiciais já pediram acesso à documentação, que foi recusada pelo consórcio de jornalistas. Queria perguntar-lhe uma coisa, esta prova que foi recolhida é notícia de crime, não é? Servirá para investigar, mas qual é o valor probatório que tem para quem investiga o crime? Coloca-se aqui a questão de ver os meios legais de obtenção de prova, não é? Que não foram seguidos.
À partida, e de crer nas notícias, eles foram obtidos através de um acesso ilegítimo ao sistema informático, que em si, pelo menos pela legislação portuguesa e de muitos países, é um ilícito criminal. Isso, em princípio, inutilizaria a sua possibilidade de utilização como prova. Mas hoje em dia a evolução já está a ser num sentido ligeiramente diferente. As proibições de prova, que são uma questão importante, mas que levanta vários problemas, tiveram uma interpretação literal muito forte ao longo de alguns anos e hoje em dia têm estado a ser interpretadas, especialmente no que toca à afetação de meios de prova subsequentes, de uma maneira um bocadinho mais flexível. Isto quer na doutrina, quer na jurisprudência, mesmo internacional e nacional, no fim de contas, de criar uma concordância prática entre a valoração relativamente ao interesse de perseguição daquele concreto
Claro,
delito.
e se não fosse assim,
Poderia-se
nunca se
tudo.
saberia, provavelmente nunca se
Isto é,
conheceria isto com esta dimensão toda, não é? Que estamos agora a ver.
o problema acaba por ser um bocado pior, no
Diga.
meu ver. Toda a gente sabe, vem nos jornais que aconteceu isto, supostamente nada daquilo pode ser utilizado, não é?
Sim.
Isso cria um absoluto desajuste perante os cidadãos.
Pois, porque a opinião pública fica indignada
Mas
e
afinal,
exige ao sistema judicial que
há
atue com
valores
eficácia, não é?
constitucionais que ficam em conflito. E é perante a valoração concreta, casuística, no fim de contas, de cada situação, que se poderá eventualmente avaliar.
A Fernando Negrão, que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES, uma comissão de inquérito que fica para a história da democracia pela forma como funcionou e porque só um partido, o PCP, votou contra as conclusões e foi por razões ideológicas, mas o que se prova com os dados que foram revelados por esta investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas é que vários membros da família Espírito Santo que passaram pela comissão mentiram, nomeadamente em relação a esta empresa que é citada na documentação do Panamá, a Yes Enterprise. Ficou surpreendido com aquilo que viu e ouviu?
Não fiquei surpreendido por uma razão, porque era óbvio que tinham que estar offshores implicadas naquele caso. E nós ouvíamos os vários intervenientes, repetíamos a audição desses intervenientes e raramente ouvíamos alusões a offshores. Portanto, elas estariam em qualquer lado. E havia duas ou três empresas que nos causavam alguma perturbação. E a causava mais perturbação por inexistência de qualquer tipo de informação e pela desvalorização que as pessoas que eram ouvidas davam a essa empresa, era a ES, eu digo ES porque é Espírito Santo,
Exato,
Enterprises.
Pois.
E, portanto, era completamente desvalorizada e nós íamos tendo indicações de que eventualmente seria uma empresa que funcionaria num sistema de cascata, porque o sistema de gestão do BES e do grupo, do GES, funcionava muito na criação de empresas em cascata, e esta também era, e nós tínhamos indicações indiretas de que isso poderia acontecer, mas nunca se conseguiu chegar onde, nem que tipo de empresas eram e o que fariam, e qual o objetivo ou o fim dessas empresas.
Portanto, parece que avaliou um pacto de silêncio do clã Espírito Santo em relação...
Sim, houve, nesta matéria, houve nitidamente uma omissão relativamente a esta empresa. E hoje sabe-se, e sabemos como é que se sabe. O próprio Ministério Público tem conhecimento desta empresa há alguns anos, isto já foi divulgado, mas está com dificuldades em aceder à informação, porque nós estamos a falar de offshores como se fossem todas iguais. Mas elas não são todas iguais. Há offshores relativamente às quais é preciso pagar impostos, embora baixos. Por exemplo, em Gibraltar isso acontece.
Sim.
Não é? Em Londres também há algumas, isso acontece. Há outras em que é preciso fazer comunicação das quantias e dos montantes que lá estão. É preciso fazer uma declaração fiscal, embora não pague, nem tenha efeitos fiscais, para pagamentos fiscais. Depois há outras que são completamente fechadas e completamente inacessíveis. Eu hoje comecei o meu dia sentado na minha secretária e pus no Google offshore. Então aparece-me imediatamente um conjunto de empresas que me dava toda a informação que eu queria para constituir uma offshore.
Sim, há imensas.
E a publicidade é sempre assente no facto de eu consigo assegurar uma maior confidencialidade do que os outros. Portanto, sou melhor, escolha-me a mim. Não. Inclusive, aconselhavam o uso de um cartão, que era o Travel Cash Card, que é um cartão emitido por bancos suíços, que não tem nenhuma indicação de quem é o cartão. Tem um número, não é? Portanto, nós temos esta dificuldade, as autoridades judiciárias têm esta dificuldade e muitas vezes os inquéritos levam muito tempo e devem-se também, numa parte, a estas grandes dificuldades.
Não sei se reparou que da lista dessas consultoras, da lista de offshores, a Madeira aparece na lista. Não sei se reparou, mas eu por acaso
fiz... Lista?
Não, na lista dessas várias consultoras, várias sociedades que ajudam à formação de offshores.
Confesso-lhe que vi duas ou três e depois não.
Eu
não
fiz essa mesma pesquisa e encontrei. Ó, doutor, mas enganar uma comissão parlamentar de inquérito é grave, mas não há
claro
consequências,
que é grave,
não é?
Havia enquanto ela estivesse a funcionar. As comissões parlamentares de inquérito, ao contrário dos processos em tribunal ou dos inquéritos no Ministério Público, têm prazos de funcionamento. Não é? Já terminou há longos meses. Neste momento não tem presidente, nem membros, não existe. Não é? Portanto, agora caberá ao Ministério Público, que tem um inquérito, ouviu as pessoas, não sei o que as pessoas disseram no inquérito, mas presumo que tenham dito mais ou menos o mesmo que disseram no inquérito, portanto agora acaba o Ministério Público dar seguimento a esses processos de crimes por falsas declarações.
Uhum. Uma das conclusões da Comissão de Inquérito ao BES é que é preciso mudar a lei em relação às offshore, mas no recente debate que houve na Assembleia da República por iniciativa do Bloco de Esquerda houve um silêncio PSD, CDS e PS. O que é que explica?
Sim, mas também não houve silêncio da parte do PCP.
Sim.
E isso tem uma razão de ser.
Então.
Nós temos aqui o bloco dos partidos que estão integrados na União Europeia e que aceitam a União Europeia, e o bloco dos partidos que, estando embora também integrados na União Europeia, não concordam com a nossa presença na União Europeia. E, portanto, o que acontece é que estes partidos primeiros que eu referi consideram que isto é um problema que tem que ser resolvido a um nível transnacional. Não pode ser só resolvido em Portugal. E isso está a ser feito na União Europeia. Há diretivas recentes, há uma nova diretiva que vai entrar no dia 1 de janeiro de 2017, muito mais assertiva que a anterior, no sentido de uma troca de informação muito ampla entre os vários sistemas fiscais ou entre todos os sistemas fiscais dos países da União Europeia.
Mas a esquerda lança o desafio de se discutir a questão da Madeira.
Mas, naturalmente, todas as questões devem ser discutidas. Obviamente, não estou de maneira nenhuma a pôr de parte a questão da Madeira. Agora, nós temos questões muito mais graves, porque financiamento do terrorismo, a corrupção em Portugal, enfim, não será uma, presumo eu que não será significativo, mas a corrupção endémica que existe em Portugal e que nós vamos assistindo todos os dias, a evasão e a fraude fiscal que acontece todos os dias, ainda recentemente houve uma operação, enfim, há a presunção da inocência, mas aconteceu, e há inspectores das tributários em prisão preventiva, e portanto nós temos o problema do tráfico de armas, o problema do tráfico de droga, aí esse dinheiro vai para estas, vai, tem como destino estas offshores. Eu costumo dizer que os criminosos têm sempre duas grandes dificuldades no seu percurso. O primeiro é cometer o crime. Não é fácil, mas eles cometem. O segundo é como guardar os proventos do crime. Essa é a segunda dificuldade que eles têm. E hoje eles têm instrumentos para poder guardar os instrumentos do crime. E é contra isto que nós temos que lutar, para que isto não aconteça. Porque não podendo guardar os proventos do crime, ele pensará duas, três, quatro vezes antes de cometer o crime.
Mas diga uma coisa, o PSD está a refletir sobre este tema? Tem alguma iniciativa que vá apresentar?
Tem uma iniciativa que vai apresentar. E para ir mais longe ainda que a diretiva que nós temos hoje. E essa iniciativa vai no sentido de que todas as operações que sejam feitas, ou transações financeiras que sejam feitas entre a União Europeia e os regimes fiscais, aqui denomina-se claramente mais favoráveis, sim, obviamente são as offshores, não é?
Claro.
E outros, devem ser registados e objeto de monitorização. Este, por exemplo, é uma ideia que tem que ser lançada a nível da discussão europeia, porque é aí que tem que ser feita a discussão, e não cada um dos países per si.
João Pedro Martins, economista dedicado ao comércio internacional, foi assim que entrou no mundo dos offshore, escreveu um livro sobre a Madeira chamado Suite 605. Quem tem paraísos fiscais tem moral para pregar o fim dos paraísos fiscais?
Eu começaria por citar o economista Paulo Collier, professor de Economia da Universidade de Oxford, Nobel da Economia, que nos diz isto. Temos uma palavra para definir as pessoas que vivem através dos ganhos imorais dos outros. Proxenetas, eu continuo a citar. Os proxenetas financeiros e fiscais não são melhores do que qualquer outro tipo de chulos. E o que nós assistimos neste momento na economia mundial, dados de estudos internacionais, também com origem na Universidade de Oxford, da Tax Justice Network, dizem-nos que, em termos internacionais, nós temos 32 milhões de milhões de dólares estacionados em paraísos fiscais. Estamos a falar do número 32 com 12 zeros à direita, o equivalente a 200 vezes o nosso PIB.
Impressionante.
Um relatório do FMI revela também que anualmente há 300 mil milhões de dólares de impostos não pagos nos países em desenvolvimento e que estão a privar os Estados de poderem investir em infraestruturas viárias, em escolas e hospitais. E há uma regra de ouro nos impostos, é que os impostos devem ser pagos onde os rendimentos são obtidos. E a partir do momento em que se usa artifícios, podem ser legais, podem ser ilegais, mas qualquer artifício para viciar esta regra é a batota fiscal.
E, sobretudo no momento em que as pessoas têm passado tantas dificuldades, não é? Por causa da crise que têm vivido, e se indigna ainda mais a opinião pública.
Sim,
que os ricos consigam escapar, enfim, os outros,
sim,
todos tenham de pagar mais impostos.
Sim, e o mais impressionante é que foi criada uma grande burla legal que permite que em algumas jurisdições, e no caso concreto da nossa na Madeira, se crie um mecanismo em que a lei não é igual para todos. Eu não posso, abrir uma offshore na Madeira e beneficiar de 5% de IRC. Houve uns momentos atrás em que era zero. E há depois algumas questões do ponto de vista de legalidade que devem ser questionadas. Por exemplo, a Diretiva Comunitária 2005-60, que estabelece as normas anti-lavagem de dinheiro,
sim,
diz-nos uma coisa muito simples. Qualquer notário, qualquer advogado munido de uma procuração, quando está a constituir uma empresa, tem a obrigatoriedade legal de pedir a identificação dos beneficiários finais desta empresa. E aquilo que nós... Eu tenho aqui comigo alguns documentos dos Panama Papers, por exemplo, um da Mossack Fonseca e de uma empresa, a TAN Investments, que é uma empresa com ações ao portador. Depois é passado um certificado em que há um senhor de Andorra que tem a procuração para, enfim, usar estas ações ao portador. Vem criar na Zona Franca da Madeira várias sociedades. Depois fazem diversas triangulações com paraísos fiscais. Esta sociedade incorporada no Panamá e que depois vai incorporar várias sociedades fantasmas aqui no offshore da Madeira, é, por exemplo, uma empresa que dá origem a outras empresas de jogadores de futebol do Real Madrid e do Barcelona. Houve uma investigação jornalística em que eu tive a oportunidade de colaborar no programa Sexta às Nove. Xavier Mascherano foi acusado em Espanha, primeiro pela Fazenda, depois pela Justiça, e chegou a um acordo com a Fazenda, com a autoridade tributária em Espanha, pagou 2,6 milhões de euros tanto de uma multa e do acordo com a autoridade tributária. A operação decorreu aqui ficticiamente na Madeira. Nós temos o número 2 do artigo 38º da Lei Geral Tributária, que diz que a partir do momento em que há uma operação fictícia, fraudulenta ou artificial, os impostos têm que ser pagos à taxa normal. Ponto. E o que nós verificámos é que não houve nenhuma abertura de inquérito e não houve pagamento de tributos que deveriam ser pagos aqui em Portugal e que estão a dilapidar os nossos cofres e a trazer mais iniquidade e injustiça à nossa sociedade. Um outro caso, Oleg Deripaska, multimilionário rico, super rico, está proibido entrar no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos. Porquê? Porque, segundo as autoridades judiciais, tem ligações diretas ao mundo do crime organizado na Rússia. O Tribunal de Contas da Rússia, não sou eu que diga, o Tribunal de Contas da Rússia, eu explico isso no meu livro Suite 605, diz-nos que este senhor tem uma empresa em Chipre e que usa esta empresa para fugir ao fisco na Rússia. Curiosamente, é a mesma empresa que tem quatro na Zona Franca da Madeira. E, portanto, quando estas empresas foram constituídas na Zona Franca da Madeira, alguém deveria ter verificado quem era o beneficiário final e não o fez, uma diretiva comunitária. Temos que nos lembrar.
E da investigação que fez, isso acontece pontualmente ou acontece sistematicamente?
É sistematicamente. Esta pessoa em particular, este oligarca russo, teve esta empresa, a Vinefleet, e mais três, durante os anos de 2005, 2006 e 2007, esta empresa teve um volume de faturação superior a 3 mil milhões de euros, ou seja, era a empresa que mais faturava no nosso país, superior à Auto Europa. E no ano seguinte, é uma empresa que começa a ter dívidas ao fisco, ou seja, teve adormecida, começou a faturar exponencialmente, tem dívidas ao fisco e depois desaparece tanto do país. E é estranho, pronto, que ninguém faça nada relativamente a estas situações.
A Clotilde Palma, fiscalista advogada, representa os interesses do Centro Internacional de Negócios da Madeira. O que é que distingue a Madeira do Panamá, ou da Andorra, ou do Mónaco? Para não irmos mais longe.
Eu gostaria de salientar que eu participo desde a primeira reunião em 1998 no Fórum do OCDE para as Práticas da Concorrência Fiscal Prejudicial e no Grupo Comunitário do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas. Estes dois grupos são grupos que se ocupam precisamente da temática dos ditos paraísos fiscais. E eu comecei a trabalhar nesses grupos em representação do professor Sousa Franco. Gostaria de salientar que não podemos confundir paraísos fiscais, offshores e regimes fiscais privilegiados. Uhum. Por isso é que a nossa legislação não fala sequer em termos fiscais em paraísos fiscais. A nossa legislação fala em regimes fiscais claramente mais favoráveis e aí inclui todas estas realidades. Gostaria de esclarecer que uma sociedade offshore, que não é o caso da Madeira, isso é afirmado pela Comissão Europeia, ainda ontem saiu um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos do 5º Bairro de Lisboa a dizer expressamente que a Madeira não é um regime offshore. As instâncias oficiais nunca qualificaram Madeira como
Mas
um regime offshore. Eu gostaria só de salientar o que é um regime offshore. Eu sou professora dessa matéria e trabalho há anos nessa matéria. Um regime offshore consubstancia-se num regime que é criado numa determinada jurisdição fiscal e que é direcionado exclusivamente a não residentes e não produz qualquer efeito económico real na economia dessa jurisdição. É necessário que esses dois requisitos se verifiquem. Ora, então vamos ver no que é que consiste o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou Zona Franca da Madeira, como é mais comumente conhecida. Primeiro, consiste num programa que foi criado em 1980 e poucos como um programa de desenvolvimento económico e social de uma região ultraperiférica. Esse programa está sujeito às regras dos auxílios de Estado da Comissão Europeia. Tem que ser autorizado pela Comissão Europeia para vigorar e ser aplicado no território nacional. Todos os anos é objeto de escrutínio pela Comissão Europeia. E o objeto de escrutínio consiste nisto. Será que aquilo que é ganho em termos de economia regional é superior, no fundo, à baixa tributação que existe? E a Comissão Europeia, ao longo de todos estes anos, tem vindo a dizer que sim. Portanto, estamos perante um regime regulado. Gostaria também de esclarecer e de salientar que não se trata de um regime opaco. Pelo contrário, o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira está sujeito a todas as regras de troca de informações que vigoram no território nacional.
Se vamos
dizer que o regime é opaco, então vamos dizer que Portugal tem um regime opaco. E isso é completamente
Mas
errado.
Mas a não verificação que o João Pedro Martins falou ainda há pouco, o que ele denunciou relativamente ao que são as ilegalidades, alegadas ilegalidades que se praticam na Madeira, como é que o senhor responde a isso?
Eu respondo a isso dizendo que o trabalho do senhor economista, que não é jornalista, que eu sinceramente nunca ouvi falar de si, eu lamento, mas nunca ouvi falar, eu ando nisto há décadas. O seu trabalho é um trabalho pouco sério, é um trabalho demagógico e é um trabalho que não é estribado em documentação séria. Eu conheço o livro, eu li o livro e lamento profundamente que se façam acusações sem meios de prova. Isso acontece vulgarmente, o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira é utilizado várias vezes para efeitos demagógicos e é lamentável que assim suceda. Tanto mais que lhe vou dizer que o regime representa cerca de um quinto da economia regional, o que é extraordinariamente relevante, quer para a região autónoma da Madeira, quer para nós, Portugal, sendo que, como é sabido, nós fazemos transferências orçamentais para o financiamento da região autónoma da Madeira.
Mas muita gente que fala sobre a situação da Madeira fala nestes casos que o João Pedro Martins referiu, nomeadamente de haver duas pessoas que gerem não sei quantas empresas.
Isso, vamos lá ver o seguinte. Muitas pessoas, isso não é correto. Se for atender às pessoas que tratam destas matérias com seriedade, pode ter a certeza que a maioria...
Eu incluo professores da Faculdade de Direito
de
Lisboa.
Professores da Faculdade de Direito há muitos. E que eu saiba, não há nenhum professor meu colega que faça essas afirmações. Fiscalista não há nenhum. E enfim, há várias opiniões, mas a opinião dominante dentro das pessoas que seriamente se ocupam destes assuntos é que a Madeira não é um paraíso fiscal, nunca constou de nenhuma lista oficial de paraísos fiscais. A Madeira não é um offshore, isso é reconhecido pela Comissão Europeia, é reconhecido pelas instâncias internacionais e é bom que façamos esta distinção e que tenhamos consciência disto e da relevância que o regime tem para a economia nacional, não é para a economia regional, é para a economia nacional. Eu gostaria de frisar isto. É lamentável que as pessoas não saibam o que é um auxílio de Estado, é lamentável que as pessoas não saibam que é um regime autorizado pela Comissão, é lamentável que as pessoas não saibam que é um regime anualmente aprovado pela Comissão, tudo isto é lamentável.
Sim, mas, doutor, o facto da Comissão Europeia fiscalizar também não nos dá garantias de que nada
fiscaliza
do que acontece lá.
Fiscaliza a Comissão Europeia, fiscaliza o Banco de Portugal, fiscaliza a CMVM, etc, etc, etc. É evidente que há casos que se detectam na região autónoma da Madeira e que estão em situação de minoria e que se podem detectar igualmente no território nacional com a utilização de regimes que nós temos, etc. Eu só queria terminar salientando o seguinte. Eu participo neste exercício desde a primeira reunião, conforme lhe disse.
Sim.
Do ponto de vista científico. E devo-lhe dizer que lamento profundamente toda a hipocrisia deste exercício. Porque uma das situações, há bocado o doutor
Mas
Fernando
está a falar
Negrão
em que exercício,
dizer,
doutora,
o exercício dos paraísos fiscais na União Europeia
Sim.
e na OCDE.
Sim.
Há bocado o doutor Fernando Negrão dizia que tinha consultado o motor de busca na internet e rapidamente nós temos acesso à constituição de uma sociedade offshore.
Sim.
Isso é verdade. Mas sabe qual é o país que oferece com maior rapidez e maior opacidade a constituição de uma sociedade offshore? É o país que faz a bandeira da transparência, os Estados Unidos. Vai lá, um motor de busca, e vai ver que lhe aparece imediatamente a possibilidade de constituir uma sociedade offshore em Delaware. Outro paraíso fiscal é a City Londrina.
Sim.
Nós temos que ter consciência das coisas como elas são e tratar as coisas de forma séria e científica, para além de mais.
Nuno Barnabé subscreve esta ideia de uma grande hipocrisia que existe neste debate debate em torno dos paraísos fiscais?
Em geral subscrevo. Obviamente que é um debate que, por ter a exposição mediática que tem, sobretudo depois de casos como este é talvez o mais mediático ou o mais volumoso, mas não é o primeiro, como muito bem referiu. É evidente que há, e nós que trabalhamos na área, eu sou advogado fiscalista, trabalhamos nesta área tecnicamente, sentimos isso muito e, portanto, em boa parte daquilo que foi aqui referido pela professora Tilsurico Palma, eu revejo-me. Acho, no entanto, que a questão não é só uma questão de hipocrisia. Eu acho que nós temos estado aqui a falar, e eu se calhar posso dizer isso, porque tenho o benefício de ser o último desta ronda a falar. Nós estamos aqui a confundir também muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá ver. Todo este tema dos offshores, ou dos paraísos fiscais, ou das sociedades que têm, ou das entidades em regimes fiscais privilegiados, envolve vários temas e eles não são iguais e não têm as mesmas consequências. Desde logo, por exemplo, falou-se em questão de prova, as coisas são diferentes com a administração fiscal. Há, obviamente, situações em que do que estamos a falar é de responsabilidade criminal, falou-se em fraude fiscal, por exemplo, podemos estar a falar noutro tipo de crimes, todos eles crimes antecedentes ou precedentes do crime de branqueamento, no final do dia o branqueamento do ponto de vista criminal é o foco. Falamos de fiscalidade, na fiscalidade as coisas são diferentes, tanto que do ponto de vista fiscal, a legislação, quer a nossa, quer a legislação da maior parte dos países da OCDE, é bastante sofisticada nesta matéria e, portanto, tem mecanismos e regras específicas no que diz respeito ao tratamento dos rendimentos obtidos através de entidades que têm regimes fiscais privilegiados. De facto, a expressão offshore tem uma conotação diferente. Há depois uma outra dimensão, que é a dimensão daquilo que se chama vulgarmente o compliance. O compliance, no fundo, é o cumprimento das obrigações que impendem sobre determinados sujeitos para efeitos de prevenção de branqueamento de capitais. Falou-se no caso dos notários, pode-se falar no caso dos advogados, no nosso caso, como se pode falar no caso dos bancos, talvez seja quem tem maior seguramente é quem está mais ativo nessa matéria e tem maiores responsabilidades.
O imobiliário
também, enfim, as leiloeiras, enfim, há uma série
de atividades,
há uma série de entidades que se entende que por força da profissão ou da atividade comercial em questão devem ter esse dever. E isso é o que está na lei. Depois temos a questão de saber em que medida é que esses deveres são cumpridos de forma assimétrica.
Oh, doutor, mas nós não podemos ver, eu sei, isto é uma questão de detalhe, os juristas têm sempre que ver no detalhe, mas nós estamos a falar para a generalidade.
Deixa-me concluir. Ainda há uma outra dimensão, que é igualmente importante, cruza com esta, que é a dimensão do sigilo profissional. E o sigilo profissional é o bancário como dos advogados. Isto para lhe dizer que é assim, nós não podemos claramente meter tudo no mesmo saco. Há, obviamente, em todas as jurisdições, e isso não tem a ver, falou-se no caso da Madeira, há igualmente muitíssimas situações, nós conhecemos, eu conheço, por prática profissional, de utilização abusiva de sociedades do continente. Dou-lhe um exemplo, uma coisa que não foi levantada aqui. Fala-se muito da Madeira, mas pouco se fala do facto de nós sermos dos poucos países da União Europeia que têm ações ao portador ainda. É uma coisa que não se compreende. Já poderíamos ter acabado com isso. Mas nos outros países, não sei, na maior parte deles, isso já se resolveu. Alguns deles estão a resolvê-lo ainda este ano, mas está a ser resolvido. E isso é muito mais problemático do que ter uma sociedade na Zona Franca da Madeira, onde há um conjunto de entidades que cumprem aquela que é a lei que se aplica em Lisboa, não é diferente da lei que se aplica em Funchal nessa matéria. A fiscalidade é diferente, e é aí que eu quero chegar. A fiscalidade é diferente, tudo o resto é rigorosamente igual ao que se aplica em Lisboa. E nessa perspectiva depende, obviamente, de quem cumpre e de como é que cumpre. E se calhar aí há algum trabalho a fazer.
Na Madeira?
Em geral, em Portugal.
Doutor, uma questão que eu queria aqui esclarecer. Os offshores são legais e o recurso a eles não põe um label de criminoso a ninguém. Mas a verdade é que é difícil perceber porque é que alguém há de pôr o seu dinheiro num paraíso fiscal se não tiver interesse em esconder a origem do dinheiro ou em pagar menos impostos.
Há várias razões, e falou-se aqui no exemplo dos Estados Unidos, dou-lhe outro exemplo de prática profissional. É relativamente comum, por exemplo, isso vê-se em investimentos, designadamente no nosso país, por multinacionais das mais insuspeitas do mundo, americanas designadamente, que o investimento seja estruturado através de veículos em jurisdições offshore com as quais os Estados Unidos têm relações privilegiadas e estão dentro do mesmo sistema legal de matriz anglo-saxónica, que é o deles. Isso é feito por razões absolutamente válidas.
Como, designadamente, por exemplo?
designadamente por razões que têm a ver com a proteção jurídica que, apesar de tudo, é conferida por essas entidades, somado, obviamente, a determinado regime fiscal que os próprios Estados Unidos promovem quando se trata de investimento externo. Há outras razões, posso dizer isso, no mundo das empresas, há razões, obviamente, de confidencialidade, de segredo comercial, e são frequentes. Os investimentos e a existência das sociedades é absolutamente transparente para todas as partes, para todas as entidades. Os bancos fazem, obviamente, o seu trabalho, os advogados fazem o seu trabalho de identificar e ter toda a informação que é necessária relativamente a essas operações. Depois há a realidade, talvez seja aquela que está mais em cima da mesa, que é a dos particulares. Obviamente que há situações em que isso é feito, e até lhe diria, historicamente, isso é feito sobretudo, foi feito sobretudo, enfim, há muitos anos atrás, esta informação tem 40 anos, por razões de hoje, aquilo que hoje designamos geralmente evasão fiscal ou até mesmo fraude fiscal. Agora, há designadamente questões que têm a ver com proteção de credores, em que os sistemas anglo-saxónicos, em algum desses países, têm obviamente uma vantagem competitiva relativamente àquilo que se passa. Há razões que têm a ver com questões de ordem pessoal, natureza sucessória ou de reserva de vida privada, desde que sejam cumpridos aqueles que são os deveres, designadamente em matéria de reporte fiscal, em matéria de tributação, e que sejam cumpridas a identificação e a presença dos fundos, não há obviamente questão nenhuma
nessa
situação.
Mas não é eticamente questionável, porque isso coloca em situação de grande desigualdade o comum dos cidadãos e as pessoas que têm meios financeiros para poderem fazer essas coisas, não é?
É, mas também lhe digo o seguinte, também aqui em Portugal não é preciso ir, há questões obviamente que têm a ver com a dimensão internacional das operações e do património das pessoas, e hoje isso cada vez mais é verdade, designadamente pelo resultado da globalização. Mas isso é fazível e é atingível, com mecanismos diferentes, obviamente, em Portugal, como em qualquer outro Estado da União Europeia. Muitas vezes nós estamos a falar, mas estamos a falar de objetivos que é preciso seja claro, que são lícitos, e há muitos. Em segundo lugar, isso pode ser atingível de diferentes maneiras, não é só através dos offshores, e, portanto, um português que não tenha, se calhar, um património significativo, mas que tenha um problema qualquer relacionado com um aspecto sucessório, também encontra mecanismos na nossa lei, quer mecanismos contratuais, quer outro tipo de mecanismos, que lhe permitem, obviamente, também acautuar-se. É uma questão de opção, desde que, mais uma vez, sublinho, se cumpram aqueles que são os deveres que todas as entidades que participam nessas operações incumbem sobre elas, não vejo que isso mereça um juízo de censura moral.
Ó, Sr. Doutor, o envolvimento, há uma sociedade de advogados que foi citada nestes papéis do Panamá, enfim, mas não vale a pena estarmos aqui a centrar sobre ela, porque há inúmeras sociedades de advogados envolvidas na formação de offshores. Isto não coloca problemas éticos aos advogados?
Claro, claro que coloca em geral. Não vou, como imagino, acho que já a forma como conduziu a pergunta já dá a entender isso, não vou obviamente pronunciar-me sobre a situação de qualquer sociedade ou de qualquer colega em particular, nem sobre as notícias que a esse respeito são conhecidas, mas obviamente coloco, a profissão de advogado é uma profissão que tem um código deontológico e é uma das poucas que o tem, e portanto, e além de que os advogados são obviamente vistos também, do ponto de vista da lei, do ponto de vista do nosso próprio sistema edifício legal, como entidades que têm uma especial responsabilidade também por promover aquilo que é o Estado de Direito Democrático e aquilo que é a aplicação da justiça. Obviamente coloca, eu quero pensar, e essa é a minha experiência, enfim, não posso obviamente falar por toda uma classe, não tenho informação, muito menos mandato de representação da ordem dos advogados, que a generalidade dos advogados portugueses está ciente daquelas que são as suas obrigações deontológicas e que está ciente daquelas que são as suas obrigações legais, designadamente em matéria de prevenção do branqueamento de capital. Agora, eu diria que isto é uma realidade que, no que diz respeito a operações internacionais, é uma realidade relativamente circunscrita dentro da classe, porque a maior parte dos advogados não terão, e muitos terão hoje em dia, por força da designadamente daquilo que tem sido um investimento estrangeiro muito forte nos últimos anos, através da política do Anavisas, contacto com não-residentes, mas na generalidade dos casos, a maior parte dos advogados estão sobretudo situações domésticas, portanto estarão menos expostos, mas quer querer. A Ordem, aliás, faz formação para isso também.
Uhum. Na sequência deste caso dos papéis do Panamá, a Alemanha anunciou a intenção de propor a criação de uma lista negra internacional única dos paraísos fiscais. Parece-lhe, de facto, uma medida eficaz para combater a fraude e a evasão fiscal? É importante que a Europa comece por se entender sobre o que é um paraíso fiscal?
Acho que é importante, não sei se tem o efeito prático, acho que provavelmente tem um efeito mais mediático prático. Esse trabalho existe cientificamente, existe no âmbito das organizações internacionais, foi explicado, não é novo. Poder-se-á ganhar algum consenso relativamente a um ou outro território que não seja claro, mas provavelmente até se vai criar alguma dissonância noutros em que relativamente isso é pacífico e vão-se confundir mais uma vez diferentes questões. Portanto, acho. Agora, é um passo obviamente positivo, mas não é inovador.
Sim, diga.
Não, há uma coisa que também convém não esquecermos. Há offshores, linguagem popular, há offshores e offshores. Isto é, há locais onde estão sediadas empresas de regimes fiscalmente mais favoráveis, que são considerados, digamos assim, respeitáveis, e outros que não são tanto. Por isso é que é cada vez mais frequente aparecerem, em muitos casos, as Limited Liability Companies, criadas nos Estados Unidos, que é um país necessariamente respeitável, como em vários outros países da União Europeia.
Mas quem é que é respeitável e quem é que não é respeitável?
É essa a questão, que essa aí não depende sequer das autoridades judiciárias, não é? Levantará mais questões se for uma sociedade colocada numa ilhota no meio do Pacífico, não é? Do que propriamente num país que tem um PIB avultado e que faz imenso no comércio internacional. De qualquer modo, há sempre duas notas que eu não queria deixar de pôr.
Rápido, temos de terminar.
Muito rápido. Há alguma utilização de empresas localizadas em territórios fiscalmente mais favoráveis que são usadas para transferir lucros de multinacionais de uns sítios para os outros? Se calhar estão a utilizar esquemas de sobre e subfaturação à medida das conveniências. Isso nem sempre é devidamente averiguado. E, por exemplo, na legislação de alguns Estados, entre os quais o nosso, isso constitui um ilícito penal, por exemplo.
Mas cá é averiguado.
Quando se encontra.
Uhum.
Mas muitas vezes as coisas também já não estão a acontecer aqui. Mas algumas acontecem também, se calhar. E há um outro aspecto, que é dois, aliás. Um é que para ocultar coisas não se criam necessariamente sociedades fora do país. Muitas vezes com sociedades criadas cá, consegue-se quase o mesmo efeito utilizando testas de ferro, que também tornam as coisas difíceis sem ter as situações. E é um caso que é frequente aparecer em investigações criminais, até determinados níveis. E, por vezes, são entidades bancárias que criam offshores no âmbito daquilo que estão a vender como sendo aplicações financeiras.
Posso?
A aplicação?
Posso.
Sim. Diga-se, doutor, rápido.
É muito rápido, só para dizer o seguinte. E nós estamos a falar de dinheiro. O dinheiro é poder. E não é. Eu percebo esta conversa, essas explicações todas técnicas que nós estamos a fazer. Mas mais importante é o trabalho que estão a fazer os jornalistas neste momento com a documentação toda que receberam do Panamá. E isso, esse impacto que tem na opinião pública é fundamental para se criar uma ideia firme de que as offshores têm que acabar. Ou a missão das offshores é uma missão essencialmente ilícita e de branqueamento de capitais.
Ou seja, todos os países dizem, não, ou acabar com os offshores dos outros. O meu não é um offshore. Não, acho.
Estamos todos a falar, sabemos bem do que estamos a falar. Estamos todos a falar de offshores, onde se guarda dinheiro proveniente da prática de crimes, ou da evasão fiscal, ou da fraude fiscal. E este sentimento está a ser criado em Portugal e, obviamente, em todos os países do mundo. E ainda hoje eu ouvia o Dr. Vítor Gaspar que dizia, toda a gente sabe que isto acontece há muitos anos, não é? Mas hoje é essencial todos tomarmos posição contra por duas razões. A primeira tem a ver com o facto de os portugueses e os cidadãos europeus e os cidadãos do mundo andarem com os seus impostos a meter dinheiro no sistema financeiro por causa dos problemas dos bancos, não é? E a segunda é que, de uma vez por toda, que fique claro que estamos a falar de sistemas de lavagem de dinheiro.
Ó, Sr. Dr., pena é que os políticos só atuem debaixo da opressão
também atuam sobre a pressão da opinião pública, obviamente. E é muito importante que se crie essa ideia na opinião pública, essa certeza na opinião pública, porque é uma forma de obrigar os políticos a andarem mais depressa.
Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado. Agradeço aos nossos convidados. Boa semana, bom fim de semana. Fico com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.